Nosso convidado também tem uma ligação muito forte com Campinas. E se eu falar João Justino Amaral dos Santos, João Carlos e Freitas, as pessoas vão reconhecer?
Alguns com certeza, né? Porque ele é muito famoso, mas sei que a grande maioria conhece apenas pelo nome de guerra, como a gente usa falar, o nome do grande futebolista, né? Um dos maiores que nós vimos jogar na sua posição, Marco.
É. E se eu falar que ele foi ex-Guarani, Corinthians, Santos, futebol mexicano e seleção brasileira? Ele nasceu em Campinas dia 25 de dezembro, ó, dia de Natal, de 54. Foi um dos maiores zagueiros da história do Guarani. Foi titular da seleção na Copa de 78, campeão paulista de 79 pelo Corinthians. As pessoas vão matar a charada, João?
Agora já mataram, agora a dica
quem,
foi muito...
De quem eu estou falando, João Carlos?
Amaral, grande Amaral. A gente
faça
conhecia.
A sua saudação e a sua pergunta, João.
É, receber assim com um carinho grande, a gente tem uma admiração, uma saudade até, né, só de lembrar daqueles bons tempos, e receber, dar as boas-vindas ao nosso querido João Justino do Amaral, o nosso feijão, era assim que a gente chamava, né, o grande Amaral. Amaral, seja bem-vindo à sua terra, né? Afinal de contas, você é campineiro também, e tenho certeza que muita gente nesse momento deve estar aí recordando e até muito emocionada. Boa tarde.
Boa tarde, João. É um prazer estar falando com vocês aí, lembrando um pouco da nossa querida Campinas, que não sai do coração aqui do amigo, mesmo morando em São Paulo, não sai do coração. E os amigos, claro, mais ainda que a gente vai se falando, a gente vai conversando. Estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo aí.
O Amaral, prazer em estar recebendo você aqui no CBN Esportes Campinas. Você já disse, né? Está morando em São Paulo. Antes da gente reviver os grandes feitos da sua carreira, você parou de vez com o futebol, Amaral?
Eu continuo dentro do futebol, com certeza. Não dá. É. O coração é puro. A gente vai trabalhando aqui, vendo jogadores ali. Eu vou agora, após a pandemia, estarei no México lá. É vendo que eu vou para o México todo ano. Eu vou rever os amigos e levo alguns jogadores. Inclusive, eu tenho um sobrinho lá que levei fazem quase 4 anos atrás e está lá até hoje na Universidade de Guadalajara. E bem, é ídolo lá.
Então você está como empresário de futebol, é isso?
Exatamente.
Tá.
Perfeitamente.
Uhum. Quais são os atletas que você empresaria?
É mais pessoal que a gente leva da A2, da A3, né? São pessoas que no mundo do futebol a gente diz que tem mais fome, e então você leva no intuito de que vai vencer mesmo, porque não vai no intuito de querer só o dinheiro e não jogar futebol. Porque tem muitos, tem muitos que já estão bem financeiramente, então se jogar tudo bem, se não jogar também tudo bem, então vai no intuito de cumprir apenas o contrato e regressar. E aqueles que têm fome, não. Aqueles que têm fome vão no intuito de vencer.
Tá certo. Você viu, né, João? O Amaral, pelo jeito, é rei lá no México também, viu?
Também. Conseguiu lá o seu reinado. Mas às vezes eu fico pensando, sabe, Amaral, Marco, aqui no Brasil, a gente não tem o costume, nós não criamos a função do treinador de defesa, o treinador de jogadores defensivos. Nós temos o treinador de goleiro, o treinador que treina a equipe, tem sempre o auxiliar técnico, essas coisas, mas nós não temos o específico em cada posição, nos compartimentos, né? O treinador de jogador defensivo, o treinador de jogador de armação, meio campista, treinador de atacante. E aí vão perguntar, mas aí, João, você está querendo inventar? Não, eu não estou inventando nada. A Holanda sempre criou a seleção holandesa. Uma época ela tinha o Koeman como treinador de defensor, né? O Rijkaard foi treinador de meio campista e Van Basten chegou a ser treinador de atacante. Então não é nenhuma coisa, né, absurda. Eu estou dizendo isso, Marco, pelo seguinte. O Amaral, ele poderia ensinar a esses jovens que surgem no futebol como é a técnica do defensor. Então, olha, eu vou falar, para os mais novos, né, que não conheceram, que não viram o Amaral jogar, mas, por exemplo, que viram o Gamarra, né, Você, Marco, você viu o Gamarra jogar. Era uma técnica de desarme impressionante. O Amaral era tudo que o Gamarra era, com mais a qualidade de sair, cabeça erguida, armava o time lá de trás. Então, Amaralzinho, eu gostaria, cara, de vê-lo assim, ensinando, né, aquela sua técnica exuberante para muitos defensores que estão começando no futebol.
Muito obrigado, senhora, pelas suas palavras. Isso que você está falando agora, quando eu me retirei do futebol, no final no início de 90, foi em 89 quando eu parei de jogar futebol profissionalmente, que fui para a seleção brasileira de veteranos na década de 90. E eu propus isso na época para o então presidente do Guarani e para aqui os dirigentes aqui do Corinthians. Eu dei essa sugestão. O que deu a impressão na época, que eles estavam pensando que eu estava no intuito de pedir um emprego e não no intuito de ensinar. Também não levei o caso muito à frente, porque eu já estava na seleção de Mastro, mas eu disse a eles isso daí. Por que vocês não criam um sistema para ir contratar um pessoal para trabalhar o sistema defensivo? As equipes aqui no Brasil dificilmente fazem esse trabalho. Fui no Guarani, falei a mesma coisa. Como não levaram a sério, eu também fiquei na minha. Mas isso eu já havia falado. Por quê? Porque se trabalha pouco o sistema defensivo. Por isso que surgem poucos jogadores bons, com categorias altíssimas no sistema defensivo. Você pode ver que isso, as melhores posições, os melhores jogadores, alguns até sobressaem no sistema defensivo, mas são poucos. Dá para você contar numa mão. Agora, o sistema do meio para frente, você conta bastante. E o Brasil tem a sorte e a felicidade de ter jogadores sensacionais do meio para frente. Já no sistema defensivo, é difícil. E você pode ver que hoje os jogadores atuam, às vezes, por ser bons jogadores e por falta, pela escassez, atuam até 38, 39 anos. Coisa que era humanamente impossível no passado. Por quê? Porque se tinha bons jogadores, se fazia grandes jogadores até no sistema defensivo. E hoje já não se faz mais um jogador que possa armar uma equipe lá de trás quando a situação, quando os atacantes do meio para frente têm dificuldades, tem que ter uma brecha lá de trás. Porque o sistema defensivo, ele faz parte de uma equipe. Ele não é somente para desarmar. Ele também tem condição de armar, desde que saiba fazer isso, entendeu?
O Amaral, só para a gente reviver um pouquinho do início da sua carreira, você nasceu aqui em Campinas, começou no Guarani mesmo?
É, cara, na realidade, olha bem, a situação se inverteu graças a um dirigente também muito esperto, que eu sei que ele é vivo, e eu ainda não consegui falar com ele, chama-se Pietro Parisi.
É.
Porque na realidade eu era e já estava apalavrado de ir para a Ponte Preta.
Uhum.
Né? Eu trabalhava como guardinha mirim.
É.
E o chefe da guarda lá, que na época me ajudava, era Ponte Pretano. Então ele já tinha acertado com a Ponte Preta. Mas o Pietro Parede soube através de uma outra pessoa, que a esposa dele era minha professora. E ele era o dono do restaurante Quintalão, que tinha na Andrade de Neve, não sei se vocês se lembram.
Acho que o João lembra.
Muito, eu lembro muito. É.
O Quintalão, era, se não me engano, o nome dele era Wilson. Wilson e a esposa dele, minha professora, era Vilma. Era Vilma, algo assim. E ela quem disse que para ele me levasse para o Guarani, que o Guarani era chamado Clube de Elite e ele era meio elitizado. Então ela falou, vem, manda alguém vir buscar, que ele joga muito bem, porque as quintas-feiras tinha o jogo entre quarta série e quinta série lá no Centro Kennedy, lá no São Bernardo. E foi aí que começou toda a minha história. Aí depois fui pro Patrulheiro Mirim, e os jogos já eram de sábado, e acabei indo fazer uma avaliação no Guarani. E, para minha felicidade, na primeira avaliação, que haviam 380 jogadores, eu passei e já fiquei na semana, ali 10 dias, já me tiraram do emprego, já me cobriram aquilo que eu estava ganhando no emprego, já fizeram o contrato comigo, me chamaram meu pai, porque era de menor, é óbvio. E aí foi a história. E dali não parei mais. Já me tiraram de casa, que eu morava no São Bernardo, e os recursos financeiros eram poucos, e para o translado do São Bernardo para o Guarani, eu não tinha o dinheiro suficiente para bancar, né, o ônibus. Então me fizeram, aí eu fui pro morar no clube, lá no Brinco de Ouro, né? E daí foi tudo muito rápido. Dois anos e meio eu já estava no profissional, e dali foi coisa assim incrível, que até hoje eu fico pensando como foi muito legal e muito positivo.
É, João Carlos de Freitas. Que história bonita, hein, João? Quase que ele sobe a avenida, hein?
É,
passou a tristeza, né, João?
É, não, mas eu acompanhei a carreira dele no Guarani inteiro, né? E ele realmente... Nossa, o Amaral foi um sonho ver jogar. Esse é o Pedro Paris, viu, Amaral, Marco? Ele é nosso ouvinte, ele deve estar nos ouvindo nesse momento, né? Se não estiver ouvindo, alguém está ouvindo e vai falar que o Amaral lembrou, que isso que é bonito, né? Nesses jogadores, Marco. É. Outro dia você teve a oportunidade de jantar com o Oscar, com o Renato, né? E você sente a qualidade moral dessas pessoas, né? E o Amaral é dessa qualidade moral, é uma pessoa também muito íntegra, né? Então, você vê que ele lembra, né? Ele é grato a quem o colocou no futebol, no caso, o seu Pietro Paris.
Isso é legal mesmo.
Isso é bom. Agora, é o seguinte também, se não fosse o Amaral, a seleção brasileira, talvez, não tivesse chegado à conquista do terceiro lugar na Argentina, né?
Porque... Foi dele aquele lance que ele salvou, João?
Foi dele, né?
Foi contra a Suécia, né?
Salvou por duas vezes, a Espanha já ia fazendo gol.
A Espanha.
E ele pressentiu que o leão seria batido, né?
É.
E se colocou. Mas eu não vou eu descrever aqui, ele tá falando conosco, né?
É verdade, aproveita.
Lance, né, Amaral?
Eu tinha 8 anos nessa época.
Eu falava, bateu um frio na espinha, quando ele tira a bola assim, a gente alivia, né, Amaral? O Brasil inteiro tirou com você aquela bola, né?
É verdade, eu me lembro. Né? Esse lance tá na minha cabeça agora, João.
Foi pelo lado frio da situação, porque, olha, tinha o meu amigo, irmão, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, ele sabe disso, não há muita necessidade de falar, Oscar, e somos amigos até hoje, a gente se fala, a gente se gosta como irmão, a gente tem um carinho, um respeito muito grande pelo outro. O Oscar tinha uma impulsão fantástica, a impulsão do Oscar no cabeceio era muito grande, e o leão saindo com as mãos, você vê a que ponto ele chegaria, muito mais que 2 metros. E eu não tinha a impulsão do Oscar, e muito menos a impulsão do leão, que saindo com as mãos, chegaria a mais de 2 metros. Então eu falei, o que eu vou fazer no meio daqueles dois, né, que tem impulsão maravilhosa? E por infelicidade, um jogador de menor estatura, santiguiana, que também tinha uma impulsão fantástica, viu? Apesar de ser pequeno, tinha uma impulsão fantástica. E acabou ganhando, se colocou melhor que Oscar e que o Leão, acabou ganhando a jogada, e ela acabou caindo nos pés do Cadernossa, que se ele chuta de primeiro, talvez teria sido melhor. Mas no domínio de bola dele, você pode ver até na questão da jogada, ele para a jogada. Então, quando ele para, ele já perde todo o raciocínio, ele já tem que pensar de novo. Então, são milésimos de segundo para você pensar. E eu também, a mesma coisa, eu falei, bom, deu tempo. Já caí para dentro do gol e fiz uma coisa de criança, que você faz no futebol de várzea, no futebol corriqueiro da vida. Você ameaça com o corpo, você pode ver que ameaça com o corpo para o lado direito, porque ele era canhoto, e obviamente você já sabe que é o canhoto, sempre pega... com a chapa do PL, o jogador de habilidade, né? O jogador de não habilidade, ele pega de qualquer jeito. Mas o de habilidade, ele pega com a chapa do pé. E com a chapa do pé, ela vai cair, óbvio, no meu pé esquerdo. Aí você pode falar, mas como você vai ter tempo de pensar tudo isso? Não tem tempo de pensar. É um raciocínio rapidíssimo, como eu disse, milésimo de segundo, meu. É. Você que tem ali na frieza, você tem que pensar tudo isso e rápido, e rápido. Agora, em relação a salvar o gol e saber que aquele gol é que nos levou para outra fase, depois daquele jogo com a Suécia que o Roberto fez o gol, é que me deixou muito mais feliz. Mas na hora você não pensa nisso de salvar o gol, você pensa em tomar o gol por causa da seleção brasileira, por causa que você está defendendo o Brasil.
E nesse momento, né, Marlon, você tem o talento, né? Deus deu a você o talento de jogar na parte defensiva, mas além do talento você tinha o treinamento, e aqui no Guarani você tinha excelentes treinadores, né? Treinadores que eram mestres também no ensino, né? Nos fundamentos, né?
Maravilhosos, treinadores maravilhosos. A gente tinha ali o Roberto Lazzaretti, que quando eu cheguei no Guarani, muitos falavam que eu era centroavante. O Roberto falou, que centroavante, que nada. Você vai jogar ou de volante ou de zagueiro. Você tem habilidade e ao mesmo tempo você sabe desarmar. Você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. Isso é o Roberto Lazzaretti. Gente da melhor qualidade. E aí eu acabou colocando no segundo jogo de zagueiro. Ele falou, aqui é sua posição, e daqui você não sai mais. Só vai sair daqui amarrada. Ele falou pra mim, eu me lembro bem. Então foi tudo muito gostoso, muito tranquilo. E depois eu tive o carisma e ajuda do também falecido já Godet me chamava de Tarcizinho. Tarcizinho, logo você já vai estar no time de cima, no lugar do Tarcísio lá, hein? Do jeito que você está indo, você vai desbancar lá, que tinha o Beto, tinha o Cidinho, né? Você vai desbancar essa turma, aí você e outro pretinho que tem aí, mas o pretinho está um pouco na sua frente, que era o falecido Tininho.
Tininho era grandão, muito bom.
Nossa, jogava muito, mas jogava muito, bola cheia, bola pesada.
Ele é jogador de seleção brasileira, com certeza.
Ou jogador de seleção brasileira com o pé nas costas.
Seria.
Jogava muito, mas muito, e tinha uma impulsão fantástica. Era jogadoraço, como queira interpretar. Mas que era, tinha uma bola cheia, e eu falava pra ele assim, eu chamava de Tino, né? Tino, vou ficar do seu lado, eu quero estar sempre aprendendo com você. Ele ria pra caramba. Então, foi muita gente boa que passou na minha vida. O Guarani me deu uma educação em todos os sentidos. Que a noite
Guarani...
eu ia pra estudar também.
O Amaral, Guarani, seleção brasileira, depois o Corinthians, né? Queria que você falasse desse período no Corinthians.
Corinthians foi gostoso demais também. Aqui foi legal, porque quando eu cheguei, o Borges chegou junto comigo, o Biro, né? E o Sócrates, muito mais o Sócrates. A presença do Sócrates foi muito mais marcante, porque nós assumimos uma situação que foi difícil no princípio. Por exemplo, a torcida do Corinthians estava acostumada com um time aguerrido, com um time de muita raça, um time de muito dar carrinho, essas coisas todas. Eu não tinha esse perfil. Nunca tive esse perfil de colocar como o bumbum no chão. O falecido Renganeski, eu dizia, homem no chão, homem morto. Ele tinha, o falecido tinha, ele dizia, homem no chão, homem morto. Eu gostava de dar carrinho mesmo. Falei, pô, se eu sei jogar, pô, Deus me deu essa felicidade, essa coisa gostosa de jogar futebol, de mostrar pro povo que eu sei jogar, por que que eu vou deixar pra lá? Só pra... Não que eu era rebelde ou coisa assim. Só pra fazer a vontade do treinador. O treinador escala uma equipe. Mas quando os jogadores não demonstram aquilo que sabem, eles são considerados ruins, burros. Fala, pô, mas esse jogador que é do Guarani, então você tinha que mostrar suas qualidades. As pessoas tinham que saber quem é que você era. Você tem que chegar e dizer, eu estou aqui, assinar o livro de presença. Não chegar por chegar, só colocar a camisa e dizer que eu entrei no Guarani por entrar. Então eu sempre fui assim, perterguido e falei, não, eu tenho que assinar meu livro de presença. E aqui no Corinthians, o que aconteceu? a torcida, é, mas do jeito que você sofre, se joga, não sei o quê. Pessoal, assim o presidente queria. Ele sabe, ele sempre soube que a gente jogou assim. Não vamos mudar. É, mas vamos pensar. Não, peraí, pera um pouquinho só, peraí. Eu fiz contrato com o Corinthians. Não fiz com vocês. E ficou assim uns 3-4 meses essa birra de um lado, birra do outro. E devagarzinho, o falecido Sócrates foi começando a se acertar lá na frente com Palinha, aí ficou mais gostoso. Aí foi legal que a torcida. Aí, depois de um ano e meio, a torcida já não queria mais aquele time que caía no chão, que dava chutão, isso, aquilo. E aí era só jogos bonitos, falecido Sócrates numa fase maravilhosa, junto com Palinha, junto com Peter, Vaguinho, Biro. O Biro não era habilidoso, né? Mas o Biro era aguerrido. Então o Biro fazia a função ali do meio e fazia, junto com o Caçapava, que eram os dois, que a gente dizia, os dois pedreiros, fazia a função de marcação para o Sócrates e Palinha, e deixava Sócrates e Palinha mais livre de marcação. Então tinha o Romeu, que tinha habilidade, tinha o Peter, tinha o Vaguinho, também não era de habilidade, e o Vaguinho também era muito mais cabeceiro e de correr. Enfim, a torcida foi gostando. Foi criando essa empatia aí com a gente, e ficou legal. Depois você viu que ele já estava tão viciado que eles queriam mais era título, independentemente se o Corinthians jogava bem ou não. Queria título, mas sabia que o Corinthians era o Corinthians. Aí foi chegando o Zenon, tinha o Paulinho também, que era bom jogador. Foram chegando outros jogadores já de mais habilidade, se encaixando ali. O Casa voltando da Caldense. Enfim, o Corinthians aí demonstrou aqui que o Corinthians é uma religião, cara. O Corinthians não é um time qualquer, não. Aqui ele dava o horário da missa. O horário da missa é tal hora, é tal hora. Não é fácil, não. Então tinha que ter bastante personalidade para jogar nesse time. Não era fácil, não.
É verdade. João, pra gente encerrar com o Amaral, João.
Não, eu não tenho mais pergunta, não, né? Apenas agradecer ao Amaral. Eu contar um casozinho para ele rápido, né? Eu estava certa feita em uma festa da PESEC, inclusive, sentado, e ali estava com a minha esposa. Daqui a pouco veio sentar perto de mim um menino, um mocinho, né? Moço ali de uns 30 anos, que para nós é um menino. Aí ele sentou comigo e falou assim: ah, eu sou o filho do Amaral, né? Poxa, que maravilha. Conversamos bastante e eu falei muito do Amaral, né? O filho do Amaral também foi jogador, e dos bons também, né? O menino foi muito bom, quer dizer, seguiu aí a dinastia da família.
E jogou 10 anos no Monterrey do México.
É, você levou, ele jogou pra lá, jogou lá, né?
Exatamente.
Acabou jogando lá. Mas, Amaral, eu vou te falar, a torcida do Guarani, o ter no coração, o Amaral é ídolo, gente, né? O Amaral é ídolo do Guarani. Eu apenas mando um recado para os meninos de hoje, né, a atual diretoria. O Amaral precisa vir mais a Campinas, o Amaral precisa vir mais ao Guarani, e nem que seja para conversar com os jogadores, né, e para não deixar morrer essa ligação, esse ídolo que ele foi. É só isso, né, e no mais, matamos aí um pouco de saudade, viu, Marco?
Tá certo, então. Amaral, obrigado, viu, por participar aqui do CBN Esportes. Muita saúde, muita paz para você. Até uma próxima.
Se Deus quiser. Mas eu vou assim, sempre, viu, João? Eu tô sempre na casa do meu compadre, aí, o Geral, eu tô sempre na casa dele, do meu compadre. E estou sempre em contato com o Joca. Já falei pro Joca. É. Sempre quando precisarem de mim aí no Guarani, para qualquer Isso. tipo de coisa, eu estou à disposição. Com o maior Isso. carinho vou. E com o maior carinho falo, converso, e o que precisar, você sabe, o coração é coração.
É verdade.
E eu tenho respeito, não só pela minha terra, Campinas, mas amo o Guarani e tenho um grande respeito pela Ponte Preta.
Sem dúvida.
Então, eu gosto do bom futebol, é isso que eu escolho. Então, sempre quando precisar, Joaquim já sabe, estarei com meu coração aí de peito aberto à disposição do meu Guarani.
Tá certo. Obrigado, Amaral. Boa sorte. Fique em casa, viu?
Em casa eu estou já quase 90 dias, pode ter certeza. E agradeço a oportunidade uma vez mais. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe.
A oportunidade é nossa, a honra foi nossa. E se sair de casa, usar máscara, hein, Amaral? Pelo amor de Deus.
Com certeza, eu estou bem educado.
Tá bom, então. Forte abraço. Fica com Deus.